Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas aqui na Rádio Hertz, com o Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. O município de Tomar deverá abandonar a estratégia de entregar habitações a famílias necessitadas, habitações com necessidade de obras, com o objetivo destas realizarem essa intervenção no imóvel. O Conselheiro de Tomar do Partido Socialista realiza neste sábado eleições. Hugo Costa vai liderar a única lista candidata a sufrágio. Polígono militar de Tancos, à beira de ganhar nova vida com a instalação da esquadra de transporte da Força Aérea.
Para esta quinta-feira vamos ter céu pouco nublado ou limpo, aumentando gradualmente a nebulosidade por nuvens altas a partir da tarde, vento fraco a moderado de norte, superando por vezes forte nas terras altas das regiões centro e sul e na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego. Vamos ter acentuado arrefecimento noturno com formação de gelo ou geada, pequena descida da temperatura mínima. As máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 14 graus para Coimbra, vamos ter 15 graus para Leiria, Porto Alegre, 16 para Castelo Branco e Lisboa, 18 graus de máxima para Santarém, e a cidade de Tomar vai ter uma máxima de 16 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Melena já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. O município de Tomar deverá abandonar a estratégia de entregar habitações a necessitar de obras a famílias necessitadas, com o objetivo destas realizarem as obras necessárias. Esta opção foi testada recentemente com uma habitação no Marmeleiro, mas a família em causa não foi capaz de assegurar essa intervenção e a entrega da habitação, que ocorreu por concurso, foi anulada. O processo acabaria por gerar um conjunto de críticas e a autarquia decidiu agora, como referia o vereador Hugo Cristóvão, intervir diretamente na recuperação desta habitação.
Portanto, no mandato anterior, uma das propostas que nós tínhamos no nosso programa, que foi sufragado pelos tomarenses, era, dentro da estratégia relativa à habitação e do realojamento das famílias, sejam elas quais forem, do nosso concelho, há várias medidas preconizadas e que, aliás, foram apresentadas aqui em reunião de Câmara. Uma delas era possibilitar que edifícios ou habitações do município que fossem entregues, algumas que não precisassem realmente de grandes reparações ou de reparações de base, enfim, estruturais, pudessem ser feitas pelas famílias a quem fosse contemplado essa casa. E nós testámos isso precisamente com a habitação ou as duas habitações do Marmoleiro. Portanto, nós temos duas habitações fora da cidade, já agora também para dar este contexto. Nós temos, o município é detentor de duas habitações fora da cidade, essa precisamente no Marmoleiro, que formalmente são duas habitações, mas são muito pequenas, portanto nós tratamos-la como uma só, e uma outra já completamente em ruínas, em Vila Nova, freguesia de Paialva. E portanto nós testámos esta possibilidade, dentro das várias que temos a decorrer, testámos esta possibilidade precisamente com a casa do Marmoleiro. A casa foi entregue por concurso a uma família que, entretanto, precisamente com a condição de que essa família faria a generalidade das obras necessárias, estamos a falar de pintura e alguns outros trabalhos, e o município ajudava numa parte, até porque é a sua responsabilidade, nomeadamente no que tem a ver com o telhado. E, entretanto, a família não foi capaz de assegurar essa situação e portanto, esse procedimento foi anulado. E, portanto, a casa, tendo esse procedimento sido anulado, a casa vai ser alvo de intervenção direta por parte do município.
O vereador Cristóvão aproveitou também para referir um conjunto de intervenções que o município está a efetuar neste momento ao nível da recuperação de várias habitações do município, lembrando que a Câmara Municipal não tem recursos para intervir em todas ao mesmo tempo.
O município está a intervir em várias habitações e não tem capacidade financeira para intervir nelas todas ao mesmo tempo. Portanto, nós temos, aliás, duas aqui no Centro Histórico. Uma já está praticamente concluída aqui na Rua do Pé da Costa de Cima, outra que está um bocadinho, outra que são duas, no fundo, um pouco mais atrasada, mas também já em fase adiantada, portanto, ali na Rua Gil Avô. E depois várias a intervenção, quer nos bairros que são propriedade do município, o bairro Primeira dos Anjos, o bairro Primeiro de Maio e o bairro Nossa Senhora dos Anjos, e também algumas, estamos também a intervir em algumas habitações dos quais nos tornámos proprietários a meio do mandato anterior, no bairro, no chamado bairro da Caixa. Enfim, não tem esse nome, mas é assim que é conhecido. E, portanto, é a nossa intenção, de facto, em 2018, conseguir também entregar a adjudicação. À partida não será possível ser feito por administração direta, portanto, à partida teremos que entregar a uma empresa, pronto, a requalificação dessas duas ou uma habitação do marmoleiro, para depois disso, recuperada, entrar também no percurso normal, ou seja, no concurso de habitação social, e poder ficar disponível para uma família do nosso concelho. E tenho que deixar esta nota: nós não podemos fazer concurso por freguesia. O concurso é sempre municipal, portanto não podemos, apesar dos presidentes de junta, todos eles, até porque para além destas casas que são especificamente de habitação, há 5 edifícios escolares também a ser trabalhados nesse sentido, e estão noutras freguesias. Portanto, apesar dos presidentes de junta terem sempre essa nota de bom, mas já agora que fosse alguém da nossa freguesia, a verdade é que nós não podemos colocar essa norma não é legal, portanto, é para famílias do concelho, independentemente da freguesia da qual são originários.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tudo indica que o polígono militar de Tancos possa ganhar nova vida. Ainda não passa de uma possibilidade, mas nesta altura de uma possibilidade muito forte. Aquela estrutura poderá vir a ser a sede para as esquadras de transporte da Força Aérea, atualmente colocadas no Montijo, que por sua vez será um complemento ao aeroporto da Portela. Dentro de um curto médio prazo haverá mais certezas sobre esta mudança, sendo que para além da componente militar, Tancos iria ficar afeto a todo um conjunto de combate a incêndios, uma vez que a intenção do Governo contar com o apoio da Força Aérea em matéria de proteção civil. Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que foi o convidado do recente Uma Hora Com, da ERTS, abordou este cenário, classificando-o ainda como possibilidade, mas não deixando de apontar as mais-valias de Tancos para receber toda a citada estrutura, de onde sobressai naturalmente a centralidade da base.
O cenário mais provável é que, de facto, o Montijo tenha que ser deslocalizado. E percebe-se porquê? Por causa da coexistência, nomeadamente, entre o espaço aéreo militar e o espaço aéreo civil, e mesmo depois com o Montijo já também ficará com o espaço aéreo extremamente saturado. Mas pronto, será objetivamente Tancos, quer pela sua centralidade, quer também pelas suas tradições, e quer também pela outra questão nova que surgiu, infelizmente, neste ano, que foi a questão dos incêndios. Há uma aposta, tudo tendencialmente, do poder político para que a questão da proteção civil passe para o âmbito da Força Aérea. A acontecer, terá que dotar as respectivas aeronaves, as novas aquisições de aeronaves brasileiras, com os meios de proteção civil adequados para o combate a incêndios. Isso privilegia objetivamente Tancos, como pela sua centralidade e pela sua, no fundo, liberdade de espaço aéreo, que é isto estamos aqui a falar. É muito importante, objetivamente, estas questões são tratadas noutros fóruns, não aqui, mas posso dizer que tenho tido encontros sobre esta temática com várias instituições, e mais não posso dizer, que de facto tudo aponta para que Tancos seja de facto a sua venha a receber as quadras de transportes da Força Aérea. A acontecer isso, vamos ter que construir novos hangares, porque os atuais não têm capacidade para o porte destas aeronaves, o que significa que provavelmente em 2019, princípios de 2020, teremos a vinda e o regresso, e Deus queira que sim, da base aérea número 3 a Tancos, muito perto dos 850 militares, que se com a previsão da Proteção Civil poderá eventualmente chegar aos mil militares na base aérea. O que significa que em termos de território, para todo o Médio Tejo, lá volto a esta questão que é fundamental, para todo o Médio Tejo teremos objetivamente os militares em Tancos, também mantendo assim também as tropas paraquedistas que há 51 anos se encontram também no nosso território, que têm logo, em vez das aeronaves virem do Montijo e de Sintra, têm logo as aeronaves ali ao lado e que podem utilizar para os seus treinos operacionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão marcadas já para este próximo sábado as eleições à liderança da Comissão Política Conselhia do PS de Tomar. As eleições vão decorrer na sede do partido, com a votação a realizar-se durante o período da tarde. Hugo Costa, o atual Presidente da Conselhia Socialista, lidera aquela que é a única lista candidata a sufrágio e é acompanhado por nomes como Hugo Cristóvão e Sara Costa. O Presidente da Conselhia Socialista apresentou, como aqui demos conta, na passada segunda-feira, a sua recandidatura ao cargo sobre o mote Um PS Tomar Forte. O Costa recordava na altura as razões para a sua recandidatura, lembrando que o ano de 2017 foi um ano marcante em Tomar, com o Partido Socialista a vencer com maioria absoluta à Câmara Municipal e aumentar o seu número de representações nas freguesias, razões, entre outras, que apontou para justificar a sua recandidatura. Hugo Costa, que lidera a estrutura Conselhia de Tomar do PS desde 2014, deu conta depois de um conjunto de objetivos para a ação futura do partido, naquilo que definiu como sendo a defesa dos valores da solidariedade e do desenvolvimento sustentável, começando esse trabalho, desde logo, por fomentar, como objetivo, a participação ativa e a militância no partido.
Fomentar a participação ativa e a militância. Apoiar a estrutura da Juventude Socialista, respeitando a sua autonomia. Realizar os habituais jantares / almoços de Ano Novo e de 25 de Abril. Criar as condições para que nas próximas europeias e legislativas o Partido Socialista continue a ser a principal força política do Conselho. Lutar de forma intransigente para a melhoria das condições ambientais do Conselho, doa a quem doer, e a melhorias do nosso hospital, nomeadamente com a urgência médico-cirúrgica. Promover o debate sobre formas de aproveitar o Convento de Cristo e a sua possível municipalização da gestão. Apostar na educação, no desporto e na cultura como vetores-chave do futuro do Conselho. Defender novas formas de mobilidade e de aproveitamento da eficiência energética. Defender as novas formas de participação cívica. Debater de forma clara as competências dos municípios e a sua delegação nas freguesias. E debater a descentralização. Bater sem preconceitos, mas com objetivos claros, a rede de água e resíduos do nosso Conselho. Preparar o próximo quadro comunitário de apoio. Começar a preparar as eleições autárquicas de 2021. A lista que apresento é renovada, com caras ligadas aos mais vários setores do desporto, à cultura, da educação, à área social. É, contudo, uma lista que não esquece a história do PS de Mar. Todos são iguais. Sublinho o apoio da Sra. Presidente da Câmara Municipal, dos Srs. Presidentes das Assembleias Freguesia, de Juntas de Freguesia e também da Coordenadora da Juventude Socialista.
Objetivos desta recandidatura de Hugo Costa à liderança do PS Tomar, e eleições são, como referimos, neste sábado.
Rádio Web, a primeira a informar.
As instalações do posto médico de Santa Cita, na freguesia da Ceiceira, vão ser alvo de obras de conservação no decorrer do ano. É pelo menos esse o objetivo traçado pela Junta de Freguesia da Ceiceira, que, embora limitada em termos de orçamento, define como prioridade essa intervenção no sentido de melhorar as condições de atendimento aos utentes. Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta, apontava aqui na Hertz, em declarações prestadas no programa Voz da Freguesia, como principal preocupação para essa intervenção, o telhado do posto médico que é necessário substituir.
Tentar ver se conseguimos dar alguma melhoria nas infraestruturas do posto médico de Santa Cita, que já apresenta alguns sinais de algum desgaste.
Santa Cita tem uma situação muito especial, porque é assim, Santa Cita, as instalações do posto médico são da Associação Cultural Recreativa de Santa Cita. Ela está instalada na parte traseira do pavilhão de Santa Cita. Portanto,
nós não temos, não somos proprietários do espaço. E em termos de conservação, obviamente, isso cabe ao proprietário, que é a associação. Mas temos a noção clara que a associação não tem capacidade para isso e que nos presta um serviço à população. Daí, a ajuda de freguesia tem que ter aqui um papel também importante de ajudar a Associação de Santa Tita a garantir as melhores condições para receber ali o posto médico. E a maior dificuldade que nós temos neste momento tem a ver com o telhado. Portanto, não diria que será fibra ou cimento, ou amianto, como se fala aí, mas penso eu que fibra ou cimento, não sei se terá algum amianto ou não. Essa é uma das questões que nós temos ainda que perceber através de depois do empreiteiro que irá fazer a obra. Mas nós estamos a tentar fazer ali um melhoramento durante este ano, mas como lhe digo, estamos muito dependentes. Este ano temos muito poucos recursos, estamos muito limitados, mas queremos fazer ali alguma intervenção, nomeadamente no telhado, e depois obviamente queremos pintar por dentro e fazer ali algum, aproveitar e dar ali, melhorar as condições. Nós também servimos uma parte de freguesias vizinhas, nomeadamente da zona ali da Portela, aqui de Falcão, temos muitos utentes no posto de Santa Cita.
Além do posto de saúde de Santa Cita, a freguesia dispõe ainda de outros dois postos médicos, no caso um na Acesseira e outro na Linha Cera. Como refere o autarca, a principal dificuldade e preocupação continua a ser, nestes casos, a disponibilidade de profissionais de saúde, nomeadamente médico, que garanta o atendimento.
Na área da saúde tem sido o principal problema e por parte da ASES Médio Tejo, portanto a doutora Sofia Triaga já o disse várias vezes publicamente, não tem problema nenhum aqui em dizê-lo, tem tido uma atenção com nós e uma preocupação muito grande com os nossos postos médicos, no sentido de conseguir garantir que efetivamente se mantenham os postos, os três postos. E a maior dificuldade tem sido no posto médico de Santa Cita e a Acesseira neste momento, porque a Acesseira tinha um médico diferente de Santa Cita. Neste momento é o mesmo médico que faz os dois postos, e faz Penhalvo também. E nós começámos com algumas dificuldades, precisamente quando começou, por motivos de saúde, o Dr. Rui Gândara atravessou uma fase pessoal de doença, foi difícil comatar essa falta, e depois coincidiu também com a falha de médico em Santa Cita. O recurso às empresas prestadoras de serviços foi a solução encontrada, mas depois não conseguiam garantir a continuidade dos médicos e neste momento está ultrapassado, há uma certa estabilidade, a previsão que existe é efetivamente de alguma estabilidade nesse sentido, e eu acredito que não seja fácil para quem tem que gerir efetivamente a colocação dos médicos nas várias freguesias e nos vários postos médicos e nos concelhos. Acredito que não seja fácil. E pois quem paga obviamente é a população, é normal, mas tem a ver às vezes com mais uma fase do que propriamente uma questão que se prolonga muito do tempo, e é isso que nós prevemos, e temos que ter essa postura de alguma paciência, às vezes, esta questão de vir logo para a rua manifestar. Muitas vezes há colegas meus que optam por isso e optaram. Havia uma falha do médico, uma manifestação. Esta postura não resolve, não ajuda a resolver. Nós temos que ter um entendimento efetivamente com as instituições e com as pessoas que decidem, na procura de melhores soluções, e é isso que tem sido feito.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Pais da Escola de São Pedro vai promover este sábado a Mostra de Sopas. Trata-se da segunda edição desta Mostra Gastronómica, iniciativa que terá como palco a Cave da Junta de Freguesia a partir das 20 horas. A Mostra das Sopas tem como objetivo a angariação de fundos necessários às atividades promovidas pela Associação de Pais da Escola de São Pedro, e acontece e antecede um outro evento a realizar no domingo pela primeira vez, ou seja, a primeira corrida da Criança de São Pedro de Tomar. Lourdes Carmão, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, refere que a Junta continua a apoiar as iniciativas da Associação de Pais e apela à participação de todos nas duas realizações a promover no fim de semana.
Este fim de semana vai haver mais dois eventos, que eu apelo para a participação de todos na segunda Mostra das Sopas, que vai ser lá na Junta de Freguesia sábado, a partir das 20 horas, onde vários restaurantes da freguesia e a Associação de Apoio Social vão participar, e que têm objetivo quer de estabelecer relações com a comunidade, quer de angariar alguns fundos também para a Associação de Pais e para as responsabilidades que têm. No domingo, dia 21, vamos ter a primeira corrida da criança de São Pedro de Tomar, que é uma inovação que espero que seja assim o lançamento de um grande projeto que nós estamos a contar e que os pais estão bastante empenhados. Portanto, daí também a nível do ensino, nós participamos e estamos sempre, mesmo nas férias de verão, portanto, estabelecemos sempre como prioridade. A Junta tem apoiado sempre. Nos últimos anos temos atribuído todo o material escolar a todas as crianças, as listas de material escolar que os professores fazem. Temos apoiado com pagamento de autocarros, por vezes, dos trabalhadores que vão lá fazer os trabalhos que nos pedem, de acompanhar os eventos, de promover a escola, promover o ensino, de acompanhar os pais. Portanto, todos os eventos nós participamos.
Junta a apoiar-se um conjunto de iniciativas promovidas pela Associação de Pais da Escola de São Pedro, associação que este sábado realiza a mostra de sopas, na sua segunda edição, depois, no domingo, aquela que será a primeira corrida da criança de São Pedro de Tomar. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.